Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Tudo bem. Então, como eu estava falando, na semana passada eu falei do aplicativo. Ontem eu olhei e tinham 410 baixadas, né, ou pessoas que baixaram o aplicativo. E eu fiquei pensando, 410, vamos supor que dessas 410, metade só baixaram, olharam, acharam a foto ali do Genivaldo não muito bonita e não usaram mais. Vamos supor isso. Ainda assim, são mais de 200 que a gente pensa que, de repente, podem estar escutando as nossas mensagens, né? Então, que Deus use isso para a sua glória, que Ele possa alcançar corações e fazer a sua obra através da sua palavra. Obrigado. Convido os irmãos, então, a abrirem no segundo capítulo de Filipenses. Nós vamos continuar o nosso estudo, hoje olhando os versículos 17 a 24. Depois que nós vimos na última vez que estivemos juntos, que os irmãos em Filipos estavam murmurando, Paulo escreve e dá três boas razões aos irmãos lá em Filipos a não mais murmurarem. E agora, depois disso, ele vai ressaltar a importância do exemplo, do modelo, da atitude, daquele que mostra no comportamento aquilo que ele ensina. E isso fala muito mais alto do que apenas palavras. Paulo vai demonstrar aos filipenses como esse exemplo, essas atitudes são verdade na vida daqueles que ele mesmo estava discipulando, aqueles que ele estava dia a dia ensinando, trabalhando, e aqui no caso, a sequência do texto do capítulo 2, nós vamos ver, ele se refere tanto ao jovem Timóteo como a Epafrodito. Hoje nós vamos nos focar na vida de Timóteo. E antes dele entrar e nós analisarmos o exemplo de Timóteo, Paulo mesmo dá e mostra na sua própria vida o exemplo de servir a causa como modelo de devoção e como que ele buscou com alegria dar o exemplo, falar mais alto do que apenas aquilo que ele ensinava. É o exemplo sacrificial de devoção de Paulo. Então, eu convido os irmãos, vamos abrir, então, lá no segundo capítulo de Filipenses, versículo 17, onde nós lemos: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é o seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como pai, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão longo tenha eu visto a minha situação. E eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Até aqui. Vamos orar ainda? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças de poder abrir a tua palavra, Senhor, nós te damos graças de ter os meios, de ter a liberdade, de ter meios para gravar, para compartilhar essa mensagem. Obrigado porque a tua palavra pode nos falar nessa manhã, e é esse o nosso desejo, que tu possas estar falando aos nossos corações. Tira, Senhor, qualquer pensamento humano, tira qualquer coisa que fuja, Senhor, do texto, daquilo que é a tua vontade. Esteja falando aos nossos corações, que a igreja possa receber e trabalhar isso, Senhor, na vida de cada um, e que tu possas estar transformando, falando aquilo que for da tua vontade. Pedimos a tua bênção por aqueles que estão no acampamento, que não estão aqui conosco, que eles também lá estejam sendo abençoados com a tua palavra. É isso que suplicamos nesse dia, nesse momento. Em teu santo nome, amém. Muito bem. Paulo se coloca como exemplo. Exemplo de devoção, de sacrifício, de entrega, como exemplo daquele que quer, além das palavras, falar mais alto através da sua vida. E ele diz isso nos versículos 17 e 18, quando ele fala como uma linguagem de se colocar como realmente, literalmente, um sacrifício no altar, como era costume no Velho Testamento. É interessante que eu fui olhar no Velho Testamento, nós encontramos três tipos de sacrifício. Nós encontramos sacrifício da apropriação, que é a expiação da culpa, dos pecados. O judeu trazia um animal e sacrificava, havia derramamento de sangue, e isso cobria os seus pecados. Havia também o sacrifício de consagração, ou de holocaustos, pois uma vez que ele já havia feito o sacrifício de propiciação, que uma vez que seus pecados estavam expiados, então, através do sacrifício de consagração, o judeu podia se consagrar totalmente a Deus, e ele também trazia um animal que era inteiramente consumido em holocausto, e isso era um símbolo da sua dedicação e consagração. E esse sacrifício de consagração, o holocausto, era feito diariamente, de manhã e de tarde. Ou seja, era um ato contínuo, existia constantemente aquele cheiro, aquele aroma, aquele sacrifício que era colocado diante de Deus constantemente, de manhã e pela tarde. E também nós encontramos no Velho Testamento o sacrifício pacífico, ou de ações de graças, que são aqueles sacrifícios em que nós possamos trazer ofertas a Deus em gratidão, de grande alegria, e isso a gente encontra lá em Levítico capítulo 3. O sacrifício da consagração nós encontramos em Êxodo 29, 15 a 18, Números 28, 1 a 8, e o sacrifício da apropriação, da expiação, também em Êxodo 29, 1 a 14, ou Levítico 8, 1 a 36. Então, quando ele usa essa linguagem que nós lemos aqui, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, ele está literalmente dizendo: olha, eu poderia ser executado, o que poderia acontecer, porque ele estava na prisão esperando o que iria acontecer com ele. Ele poderia ser realmente entregue de uma forma como aquele animal, uma consagração total, né? Ele usa esse próprio exemplo de oferecido por libação como um sacrifício contínuo, de consagração permanente a Deus, de dedicação, de entrega à causa, de amor ao seu Mestre e seu Salvador, de amor ao Pai. Ele se entrega e ele busca essa ilustração para mostrar o quanto ele estava devoto à causa dele pelos filipenses e pela igreja de Jesus Cristo. E nós encontramos que nesse sacrifício, lá na descrição, em detalhes, em Êxodo 29, 40, em Números 28 também, os detalhes desse sacrifício de consagração. Então lá diz que o sacerdote deveria derramar um rim, né? Ou, na verdade, um rim é o equivalente a 3 litros 300 mililitros, 3,3 litros. Então ele deveria derramar um quarto disso, ou seja, mais ou menos 800 mililitros, de vinho sobre aquele animal queimado, e aquilo era queimado, e aquele aroma era agradável a Deus e era feito de forma contínua, como eu mencionei antes, de uma forma permanente, de manhã e de noite. Em outras palavras, Paulo está dizendo a mesma coisa. Ele, de uma forma contínua também, totalmente consagrado pela manhã, pela tarde, totalmente disponível, totalmente maleável à vontade de Deus. Então, esse é o exemplo que Paulo quer mostrar com a sua vida. E isso é mais, fala mais do que as palavras de Paulo. Por mais que ele pudesse escrever epístolas e epístolas, a sua vida falava mais alto, por ele ter essa atitude, esse oferecimento, essa oferta, como ele diz, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, eu me alegro, porque eu sei que é a vontade de Deus. Acima de qualquer circunstância, acima das algemas que ele portava, ou da liberdade, seja lá o que viesse a acontecer, ele está se colocando diante de Deus e dizendo, eu me ofereço por libação. E eu penso na minha vida e com certeza na maioria da vida dos cristãos de hoje que seriamente quer viver para Cristo, né? Não aqueles que apenas querem frequentar igrejas, mas aqueles que querem viver seriamente com Cristo, entendem o quanto esse nível de desafio, de sacrifício, é um desafio. Sabe o quanto que é difícil chegarmos a esse nível de consagração, onde todos os nossos planos, todas as nossas ambições, nossos sonhos, tudo isso é como esse vinho, como esse animal que é colocado sobre o altar, que é derramado, entregue totalmente diante de Deus, continuamente oferecido por libação sobre o sacrifício, em forma de consagração. E tudo isso com alegria, porque ele diz... com espírito quebrantado, coração compungido e contrito, que é o que diz o salmista sobre o que é agradável a Deus, aquele sacrifício de um coração quebrantado, compungido, contrito diante de Deus. Esse nível de sacrifício que Paulo mostra com a sua vida. E com certeza ele se alegrava com as boas notícias que ele havia recebido da igreja em Filipos, dos filipenses, mas ele quer ressaltar que essa alegria, que é acima das circunstâncias, que é acima das boas notícias, das boas novas, quando a gente recebe uma boa notícia, a gente fica contente. Ele quer ressaltar que, olha, essa alegria de ser um sacrifício perpétuo, contínuo diante de Deus, isso é maior do que algo momentâneo, uma boa notícia, algo que pode facilmente evaporar com uma má notícia. E ele mostra isso, esse nível de maturidade, ele quer que os filipenses também cheguem lá, porque ele diz assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ou seja, busquem também essa maturidade, esse nível de consagração. Ele está dando o exemplo da vida dele e mostrando aos filipenses onde ele gostaria que os filipenses chegassem. E então ele começa dizendo, olha o nível de preocupação dele com os filipenses. Eu espero, ele diz no versículo 19, porém no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. Ele se preocupa com isso e ele deseja mandar Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. E aí eu fiquei pensando, vamos pensar por que ele gostaria de enviar Timóteo aos filipenses. A primeira razão está descrita no próprio versículo 19, a fim de que ele mesmo, Paulo, se sinta animado. Ou seja, percebam que ele fala daquela alegria, daquela devoção, entrega total a Cristo, mas ele é um ser humano, ele também se anima com boas notícias, né? Nós somos... Segunda-feira de manhã, a gente recebe um e-mail, um elogio de um chefe, alguma boa notícia da família, alguma coisa assim. A gente também, né, nós somos emotivos, também ficamos contentes com isso. Então ele também gostaria de ter, apesar de que a alegria dele de depender de Deus é algo que é acima das circunstâncias. Mas mesmo assim, ele se alegra, ele gostaria de ser animado ali naquele momento, na prisão, no frio do inverno, ali em Roma. Ele escrevendo aos Filipenses, ele fala: puxa, eu gostaria de enviar Timóteo porque eu quero receber notícias, quero ter conhecimento da vossa situação. Eu fico aqui imaginando, e pensem, naquela época não tinha Facebook, WhatsApp e tudo mais, para ele ter notícias instantâneas, né? Então ele gostaria, com certeza, de receber notícia. Paulo mostra interesse, preocupação pelos filipenses. E como ele sabia o quanto ele teria uma... Ele não sabia o quanto que iria definir a situação dele. Ele não sabia se ele ia ser preso, se ele iria continuar preso, se ele ia ser executado. Então ele gostaria de ter notícias fresquinhas da igreja em Filipos. E é interessante porque hoje em dia, apesar de a gente ter todos os outros mecanismos, né, naquela época era só uma carta, demorava meses, né, precisava de alguém para levar a carta, trazer notícias e tudo. Não existia FedEx, né, não existia mensagem eletrônica, não existia WhatsApp, Facebook e tudo mais. Então, é interessante porque hoje a gente tem todos esses meios, né, que falam que o mundo está conectado, as pessoas estão realmente, literalmente conectadas. É verdade. Mas quando a gente vê o conteúdo da carta de Timóteo, o nível de preocupação, de interesse na vida das pessoas lá em Filipos, e quando a gente vê a superficialidade das nossas comunicações hoje, seja por WhatsApp ou Facebook, ou seja mesmo quando a gente se cumprimenta na saída da igreja: oi, tudo bem? Sim, tudo. Minha filha está longe agora, está viajando, e a gente fala com ela no Skype, ou às vezes entra por... Está tudo bem? Sim, ponto. A gente quer saber mais, quer notícias fresquinhas, né? E hoje em dia, está tudo bem, tudo em ordem? Tá, sim, tudo bem, beleza, sem problemas. Né? Fica nesse nível superficial. E aí quando um pastor, um presbítero pergunta para um jovem, e pergunta: mas espera aí, está realmente... De verdade, tudo bem? Espera aí. Que negócio é esse? Já está se intrometendo demais. O que você quer saber com quem que eu estou falando no Facebook? Espera aí. Com quem que eu estou? Quem que é o menino que eu gosto? Quem que é isso? Quem que é aquilo? Já está se intrometendo demais. Não é assim a reação das pessoas? Pastor de ovelha, como Paulo, ele se preocupa com o rebanho. Ele se interessa pelas almas, pelas vidas dos filipenses. Ele quer saber os detalhes. Esse é um pai amoroso. É um pastor de ovelhas que se preocupa com o rebanho, que quer pastorear o rebanho. Outra razão pela qual a gente pode pensar por que ele enviou Timóteo aos filipenses era para ensinar e encorajar aquela igreja. Sim, era costume de Paulo enviar os seus discípulos para as igrejas da região. Ele já havia enviado Timóteo aos Coríntios, onde ele diz o motivo pelo qual ele envia Timóteo aos Coríntios. Ele diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo. Preste atenção nisso. Ele fala: eu quero que sejam meus imitadores. Por essa causa eu enviei Timóteo. Depois eu vou voltar nesse ponto. Que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. 1 Coríntios 4, 16 a 17. O mesmo aconteceu enviando Timóteo e Erasto para Macedônia, e depois mais tarde Timóteo para Tessalônica. Isso a gente vê também em 1 Tessalonicenses. E é verdade que era um costume saudável de Paulo. Por onde ele passava, um tempo depois, ele mandava os seus discípulos para voltar naquele lugar, para reforçar aquilo que ele havia ensinado. E mostrar, de uma certa forma, que a fórmula funciona. Ou seja, Paulo... Ele mostra, fala: olha, o que eu ensino tanto os meus discípulos que estão perto, que Timóteo estava, era o companheiro de Paulo, por perto, isso funciona porque, olha, veja na vida dele. Não é um imitador meu e eu de Cristo? Não é ele, o comportamento dele, a forma como ele vive, não é um modelo vivo, não é um exemplo vivo daquilo que eu ensinei? Tudo aquilo que eu encorajo vocês, aos filipenses, olha como funcionou na vida de Timóteo. Então aí a importância do exemplo. Mais do que Timóteo iria falar, ele com certeza iria falar aquilo que ele aprendeu de Paulo e da palavra de Deus, mas a vida dele ia ser exemplo para os filipenses. Era um exemplo vivo, era ter uma aula prática, porque eles iam ver na vida de Timóteo, vivendo ali entre os filipenses, como também ele viveu entre os tessalonicenses e tudo mais, um herdeiro fiel de Paulo. Na verdade, Paulo diz lá em 1 Coríntios 4,17 que Timóteo era seu filho espiritual, amado e fiel no Senhor. Era seu herdeiro, aquele que iria continuar o trabalho de Paulo. E ele se alegra porque representava exatamente aquilo que ele queria ensinar aos filipenses. Nós estamos quase no final do capítulo 2, mas se nós pensarmos, olha tudo que ele já ensinou aos filipenses desde o capítulo 1. Timóteo era um exemplo de tudo aquilo. No versículo 27 do primeiro capítulo diz assim: acima de tudo, por modo digno que Timóteo deveria viver, né, diz no versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Timóteo era um exemplo disso. Timóteo era firme em um só espírito, como diz no versículo 27 do capítulo 1. Timóteo havia lutado junto de Paulo pela mesma fé evangélica, como diz também no versículo 27. Timóteo pensava as mesmas coisas, como diz no capítulo 2, versículo 2. Timóteo não demonstrava apego às suas próprias coisas, como diz no versículo 4 do capítulo 2. Timóteo era humilde e pronto ao sacrifício, como nós lemos do versículo 5 ao versículo 8 do capítulo 2. E Timóteo demonstrava maturidade, desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, como nós vimos recentemente no versículo 12 do capítulo 2. Ou seja, tudo que Paulo estava ensinando aos filipenses, Timóteo era uma boa referência, era um bom exemplo. Ele estava crescendo e mostrando como isso era possível. Nós sabemos que Timóteo era nativo da região de Listra, na região da Galácia, na cidade de Listra, hoje atual Turquia. Ele era filho de mãe judia, Eunice, e pai grego, provavelmente um pai pagão, não sabemos muito do seu pai. Mas nós sabemos que Timóteo foi educado desde a infância nas Sagradas Letras, nos diz em 2 Timóteo 3, tanto pela mãe como pela avó Lloyd, também nos diz em 2 Timóteo capítulo 1. Eu penso que Paulo conheceu a Timóteo ainda jovem, adolescente, durante a sua primeira passagem pela cidade de Listra, quando ele estava na primeira viagem missionária, junto com Barnabé. E lembrem-se que foi nessa primeira viagem que ali na cidade de Listra, Paulo foi apedrejado e dado como morto. E eu, ali o texto diz em Atos 14 que os discípulos ali daquela igreja tomaram a Paulo naquela noite e o recorreram e cuidaram dele naquela noite. Eu imagino que esse jovem Timóteo talvez tenha estado ali por perto, talvez era o que ajudou a carregar Paulo, talvez tenha ajudado a ir buscar água para fazer curar as feridas dele, para cuidar das feridas, alguma coisa. E Paulo segue viagem, alguns anos mais tarde, na sua segunda viagem missionária, ele passa de novo por Listra, e lá diz o texto, em Atos 16, que ele manifesta claramente o desejo que Timóteo fosse em sua companhia, que pudesse seguir viagem com Paulo para o seu ministério, isso em Atos 16, versículo 3. E ele também viu que a própria igreja ali dava um bom testemunho desse jovem Timóteo. Isso é interessante porque Paulo vê e percebe na vida de Timóteo a matéria-prima, né? aquele diamante que precisa ser lapidado, aquele barro maleável, aquele jovem obediente disposto para servir. E ele fala, vem comigo. E ele pega Timóteo e leva então, e o impacto que isso vai ter na vida daquele jovem. Paulo o adotou literalmente como seu pai espiritual, aliás, adotou a Timóteo como seu filho espiritual, e ele diz mesmo em 1 Timóteo 1:2, meu verdadeiro filho na fé. E ele é como que um mentor para Timóteo, ele vai formar a Timóteo, impregnar todos os valores apologética, como nós vimos hoje pela manhã, aqueles valores que devem ser defendidos, a palavra de Deus. Ele vai fazer de Timóteo seu verdadeiro discípulo, seu verdadeiro sucessor, seu filho. E ele diz também aos romanos, meu cooperador, meu irmão. Ele diz em 2 Coríntios 1, versículo 1. E eu fico pensando, que privilégio para Timóteo poder sair da sua casa e acompanhar Paulo na sua viagem. Que impacto na vida desse jovem, que teve o privilégio de estar perto do exemplo desse servo de Deus, do tamanho, da magnitude, do calibre de Paulo, de ter a Paulo como seu mentor, como seu pai espiritual. Que impacto. E eu fico pensando, para aqueles que tiveram talvez a oportunidade de estar bem próximo de um servo de Deus, da sua juventude, sabem do que eu estou dizendo, desse impacto, dessa herança que fica, que marca a vida anos e anos mais tarde. Por isso a importância do exemplo, do modelo espiritual. Talvez Paulo, com os anos, não se lembre de tantos detalhes da pregação de Paulo, mas com certeza o que ficou marcado na vida de Timóteo foi o exemplo de Paulo. E eu espero, talvez, depois, escutando a mensagem pela internet, que os jovens da nossa igreja, se eles querem servir a Deus, que ele busquem primeiro o modelo, o exemplo, aquele que ele deve se apegar, aquele que ele deve imitar, aquele que ele deve se aproximar e absorver como um jovem perto do seu mentor. Não para cultuar o homem, o ser humano, pois Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo, né? Não, isso em nenhuma forma era para cultuar a pessoa de Paulo ou para cultuar qualquer outro servo de Deus. Não, mas para que haja transferência do exemplo, para que haja sucessor, para que haja herdeiro espiritual fiel. E a pergunta que fica para nós como igreja é: onde estão os modelos para os nossos jovens? Onde estão as referências para os nossos jovens? Será que eles podem olhar para as nossas famílias e pensarem, puxa, eu quero um dia ter uma família como aquela. Eu quero ter uma moral, um posicionamento ético como aquele varão, aquele pilar na igreja, aquele servo de Deus. Será que eu vou poder olhar para uma garota, poder olhar para uma senhora e falar, puxa, que exemplo de mãe, que exemplo de pai, que exemplo como noiva, como ela conduziu para ela começar a namorar um homem de Deus, de casamento, como foi conduzido tudo isso. Então, a gente às vezes não presta muita atenção, mas nós estamos impactando as pessoas à nossa volta. Será que nós somos referência, exemplo para os nossos jovens? E interessante porque Timóteo, Paulo diz que ninguém tenho de igual sentimento que a Timóteo. E eu fiquei pensando, peraí, como ninguém? Paulo já estava preso em Roma quando ele escreve aos Filipenses já há alguns anos. Isso foi por volta dos anos 60, 62, depois de Cristo. Ele estava numa prisão domiciliar, ele podia receber todos aqueles que o procuravam, nos diz lá em Atos 28. E ali eu imagino que ele recebia as pessoas da igreja de Roma, que vinham visitá-los, ele interagia, ele tinha contato, talvez alguns jovens o vinham visitar, talvez os mais idosos. Conheciam o ministério, Paulo já era conhecido, e vinham visitar. Paulo já havia escrito a epístola aos Romanos, e vinham visitar a Paulo. E eu fiquei pensando, por que será que não tinha um jovem, uma pessoa, um homem que ele poderia já, antes de ter Timóteo ali, ele poderia ter enviado para buscar notícias da igreja de Filipenses ou as outras igrejas? Por que será que não tinha um? E o texto diz, ninguém tenho de igual sentimento, ninguém. E eu fiquei pensando, alguns anos antes de chegar a Roma, Paulo escreveu a epístola a quem? Aos Romanos, por volta do ano 56, 57, alguns anos antes. E a epístola aos Romanos é interessante porque ele aborda alguns temas, entre outros, né? A gente sabe que o tema principal é a justificação da fé, a epístola aos Romanos, mas ele aborda alguns temas que chamam a atenção. Ele começa condenando o homem, que rejeita deliberadamente a revelação de Deus. Né? Ele diz que todos esses homens que rejeitam a Deus não vão ter desculpa, são indesculpáveis. Ele mostra, mais para frente, ainda no capítulo 1 da Carta aos Romanos, que as consequências dessas escolhas dos homens que rejeitaram a Deus são entregues às suas próprias paixões infames. E aí tem todo um texto usado muitas vezes para mostrar a condenação à prática do homossexualismo, coisa que talvez na época não era muito popular, como hoje com certeza não é. Mostra a ira e o julgamento de Deus, seja contra o judeu que poderia se achar superior, ele mostra que tanto judeu como gentil, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele mostra a herança pecaminosa que nós temos desde Adão. Ele mostra que a consequência dessa herança do nosso pecado é a morte, a separação eterna de Deus. Ele mostra a rejeição de Israel e a soberania da eleição de Deus. Ele mostra a responsabilidade dos cristãos serem submissos às autoridades, ainda que elas sejam corruptas e imorais, como era o caso de Roma. Qualquer semelhança aos nossos dias não é mera coincidência. E ele mostra, no capítulo 14, ainda os princípios da liberdade cristã. Então são alguns temas que ele aborda na epístola aos Romanos. E mesmo que ele diz lá em Romanos 5, 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, é verdade que ele revela o amor de Deus, a justificação pela fé, que foi tão importante, Romanos 5, que impactou tanto a vida de Lutero, o reformador. É interessante ver que esses temas não são temas tão populares. Vocês concordam? Convenhamos, falar que o homem que rejeita deliberadamente a Deus está condenado ao inferno perpétuo, separado de Deus, não é muito popular. E que as consequências das suas escolhas vão trazer a ira de Deus, julgamento. Outro tema que não é muito popular. E eu fico pensando, provavelmente Paulo não tenha... Ele escreveu isso nos anos 56, 57, antes de chegar em Roma. Então a reputação dele já tinha chegado em Roma. Com esse teor, com esses temas abordados na epístola aos Romanos. E eu fico pensando, aqueles que talvez se diziam cristãos, que frequentavam a igreja de Roma, mas eram talvez ali só frequentadores, como se fosse um clube social, que não queriam talvez abandonar as suas práticas mundanas. Vocês acham que eles gostaram dessa carta de Timóteo, de Paulo aos Romanos? Vocês acham que eles sentiram assim, puxa, que carta, me massageou o ego, me sinto tão melhor agora? Eu acho que não. Será que aqueles que pregavam o evangelho por inveja, por porfia, por discórdia, de uma forma insincera, como Paulo diz no capítulo 1, versículo 15 e 16, será que eles não aproveitaram dessa carta de Paulo aos Romanos para justamente ainda denegrir ainda mais a reputação de Paulo? Ao ponto de que quando Paulo chegou em Roma, talvez poucos iriam visitá-lo na prisão. A igreja talvez não desse tanta atenção para ele. Talvez Paulo não era tão popular. E esse era o preço de falar o que tinha que ser falado. Paulo não estava preocupado com Vox Populi, nem com o famoso índice de popularidade que tanto tira o sono dos políticos, não é verdade? Paulo sabia que ele precisava mandar aquela carta e que talvez chegando em Roma ele não iria ter tantas pessoas ao lado dele que ele pudesse... Olha, puxa, eu tenho a dificuldade da escolha. Tantos jovens acá, tantos homens dispostos para fazer o serviço, para eu enviar, para visitar as igrejas. Não, ele disse, ninguém. Ninguém igual a Timóteo, de igual sentimento, totalmente sincero, totalmente focado unicamente em servir a Cristo, seu mestre. Porque ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles, esses outros, buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Ninguém que não tivesse uma segunda agenda, que não buscasse seus próprios interesses. Justamente o oposto. Aqueles que estavam perto de Paulo geograficamente, mas não tinham esse igual sentimento que Timóteo, de devoção, de entrega. E quando nós olhamos no mundo evangélico hoje em dia, são poucos os servos de Deus com essa qualidade, que cuidam exclusivamente dos vossos interesses, do interesse do rebanho de Cristo. Paulo vai mais além, ele ressalta o caráter de Timóteo, já provado, nos diz no versículo 22... Já provado inúmeras vezes, pois ele serviu o evangelho comigo em diversas circunstâncias. Ao começar já pelo seu bom testemunho que a própria igreja em Listra já dava da vida de Timóteo, como jovem. E depois na sua vizinhança, no seu trabalho em Tessalônica, na Macedônia. Enfim, por todos os lados onde Timóteo havia servido, ele tinha uma boa reputação, incluindo Filipos, porque ele havia passado ali na cidade de Filipos também, e ele havia servido o evangelho junto comigo como filho ao pai. Timóteo servindo junto com Paulo. E o verbo servir aqui é o verbo douleu, que é também o mesmo que doulos, né? Que é o mesmo de escravo que se sacrifica, que serve como escravo ao seu mestre. E essa era a forma, quando Paulo se refere aqui, que ele diz que serviu junto comigo ao evangelho, foi dessa forma. Timóteo serviu como escravo a Paulo, totalmente obediente, totalmente submisso, totalmente sem vontade própria, né? Da forma correta. O mesmo verbo que é usado para quando nós devemos servir a Deus. Ou seja, Paulo havia entendido que servindo a Paulo ele estava indiretamente servindo a Deus. E Paulo reconhece isso e valoriza a qualidade, a dedicação e a devoção de Timóteo para a causa e não para ele mesmo como pessoa. Paulo sabia que Timóteo era ponta firme, que ele podia contar com Timóteo. Já havia provado, ele sabia que acima de qualquer coisa ele podia contar. E para concluir, além de tudo, Timóteo estava disponível. Ele estava pronto para ser enviado a qualquer momento, porque no versículo 4, no versículo ele diz, ainda vou enviar o mais breve possível. Diz no versículo 19, o mais breve possível, ou seja, Timóteo estava ali, olha, se precisar sair amanhã, eu vou. Eu estou totalmente disponível. À sua vontade, Paulo, me fala e eu vou. Diferente daqueles homens que quando Jesus pediu para segui-los, largar as suas coisas e seguir, o que disse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 61, diz assim, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar a meu pai. A outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me de casa. Timóteo não tinha esse mas. Ou esse, peraí, primeiro deixa eu resolver isso ou aquilo. Timóteo estava totalmente disponível, maleável, pronto para qualquer coisa. E da mesma forma que nós perguntamos onde estão as referências para os nossos jovens, nós também devemos perguntar onde estão esses jovens Timóteos no nosso meio, na nova geração. Esses jovens totalmente disponíveis para servir, para obedecer, para serem submissos. Com certeza, o mais bonito de tudo isso é que Timóteo, com todas essas qualidades, ele ainda não era perfeito. Como nenhum dos nossos jovens são, como nenhum dos nossos membros da nossa igreja são. E o mais bonito é que nem isso não impediu a Timóteo de servir, de ser útil na mão de Deus, de ser maleável, de ser lapidado pelo ministério de Paulo e ser uma referência depois na continuação da igreja. Com certeza, o texto nos diz em 2 Timóteo 1:5 que a fé de Timóteo era sem fingimento. Isso era matéria-prima, era o que precisava. Ter essa base sem fingimento e o resto Deus ia trabalhar. E tantas outras qualidades que nós não mencionamos de Paulo, de Timóteo, perdão, mas mesmo que ele tivesse ainda inúmeras outras qualidades, com certeza nem todas estão relatadas, mas ele não era perfeito. Ele também tinha seus pontos fracos, as suas lutas diárias, as suas dificuldades. A gente entende da vida de Timóteo que ele precisava constantemente de encorajamento, que ele era um jovem tímido, que provavelmente se abatia quando escutava as críticas, quando ele talvez tomasse posição e era criticado. Talvez as pessoas mais velhas tentavam persuadi-los a mudar a sua ideia. E ele, longe de Paulo, jovem, talvez precisava permanecer firme. E ele se abatia. Por isso, quando Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 4:12, ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Como ele diz também, mais adiante ainda, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. E ainda, ele diz aos coríntios, e se Timóteo for, 2 Coríntios 16, 10 e 11, vede que esteja sem receio entre vós. É Paulo intervindo para defender a Timóteo. Porque Ele, Timóteo, trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ele está dizendo, olha, é um obreiro como eu. Não tem título, não tem hierarquia, não tem nada. É um obreiro de Deus. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz. 2 Coríntios 16, 10 e 11. Eu imagino que Timóteo, talvez até fisicamente, deveria ser talvez alguém frágil. Não sei, os gregos são altos, a gente pode imaginar que Timóteo também fosse alto, mas talvez magro, frágil. A sua saúde não era das melhores. Talvez isso afetasse o emocional, ou o contrário, o emocional afetava a sua saúde, como a gente sabe hoje, né? Que isso, uma coisa implica a outra. É interessante ver que Paulo diz a Timóteo, toma um pouco de vinho, e eu sublinho um pouco de vinho, para melhorar suas frequentes enfermidades no estômago. 2 Timóteo 5:23. E eu imagino também que, como qualquer ser humano, Timóteo também lutava com as suas paixões na mocidade. Em 2 Timóteo 2:22, Paulo diz a Timóteo, foge outro sim das paixões da mocidade. Lembre-se que nós lemos um pouquinho antes que a sociedade daquele mundo grego era uma sociedade de uma geração pervertida e corrupta, como nós lemos no versículo 15. E que nós devemos desenvolver a nossa salvação para sermos luzeiros no mundo, mas no meio de uma sociedade pervertida, corrupta, não diferente dos nossos dias, talvez com outros meios, mas que influenciavam. E eu fico imaginando o quanto que Timóteo, como nós, somos bombardeados, às vezes pela poluição visual, seja na rua, seja numa reunião, seja pela internet, seja as tentações, o assédio, as insinuações, as cantadas e tantas outras coisas, esse jovem Timóteo deve ter sido bombardeado da mesma forma. Por isso, seu mentor, seu pai espiritual, diz para ele, foge, mantém distância, não chega perto das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Sim, Timóteo não era perfeito, mas mesmo assim Deus o usou. E mais do que isso, ele serviu como exemplo prático de que aquilo que Paulo ensinava através da sua vida deu fruto na vida de Timóteo. E com certeza Timóteo deu fruto na vida de outro, porque a igreja cresceu, se fortaleceu até chegar nos nossos dias. Isso não é maravilhoso? Pensar do poder do exemplo, o impacto que isso pode trazer. O exemplo para nós, para os nossos jovens, para os menos jovens. E a pergunta permanece, onde estão os exemplos no nosso meio? Aqueles que falam mais alto pela sua própria vida, mais do que palavras, mais do que microfone. Onde estão os exemplos, os mentores espirituais, as referências, os modelos para os nossos jovens? E ao mesmo tempo, onde estão esses jovens, Timóteos, maleáveis, prontos para servir, disponíveis, sem interesses próprios, senão aquele que é de Cristo Jesus, como nós vimos no versículo 21? Será que no nosso meio existe corações dispostos a serem exemplos diante de Deus, que já deram prova de servir, como Timóteo, que já se mostraram ser de uma fé sincera, sem fingimento, são prontos a servir junto comigo, Paulo diz, junto com Paulo. Como se essas palavras fossem do próprio Senhor Jesus. Quem está disponível? Quem que eu posso levar comigo para a próxima viagem? Para servir? Oportunidades não faltam. A pergunta fica: onde estão
as referências de exemplo que falam mais alto? E onde estão os Timóteos disponíveis a partirem nessa viagem que vale a pena? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por muito mais do que apenas o ensinamento do teu servo, na tua palavra, que com certeza foi inspirado, cada palavra, cada teor, para que pudesse nos ensinar algo. Mas mais do que isso, Senhor, nós te damos graças pela vida de Paulo, pelo exemplo de devoção, pelo impacto que ele teve na vida dos seus discípulos, tanto Epafrodito como Timóteo. Obrigado, Senhor, porque isso impactou a vida de Timóteo e ele pôde também crescer, permanecer, apesar das dificuldades dele, firme, fiel à tua palavra e pregar o evangelho em todo momento. Ele pôde ser útil, um pilar útil na tua igreja. E com certeza ele influenciou outros, que influenciaram ainda outros, e tantos outros servos na tua história da igreja, até que chegasse nos nossos dias. E nós te louvamos, Senhor, a Deus, por homens do passado que nos influenciaram, que deixaram, Senhor, como que essa marca, esse exemplo de dedicação, de prontidão, de obediência a ti, Senhor, e tantos outros que ainda hoje o fazem. Obrigado, Senhor, por esses exemplos, e que nós possamos ser imitadores, não para cultuar ao homem, mas, como Paulo dizia, para sermos indiretamente imitadores de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos essas referências no nosso meio, no meio evangélico, tão carente dessas referências que falam mais alto por suas atitudes, pelo seu comportamento. Ajuda-nos, Senhor, a nos apegarmos e crescermos juntos, Senhor, no ministério junto, como diz Paulo. E ajuda também, Senhor, no nosso meio a encontrarmos a matéria-prima, Senhor. Jovens dedicados a se apegarem a ti, a tua palavra, a um servo de Deus, a serem moldados, a serem lapidados por ti. Chama, Senhor, tu conheces o coração de cada um. Chama aqueles que for da tua vontade, que a sequência, o futuro da tua igreja esteja entregue nas tuas mãos, que tu possas estar construindo dia após dia, lapidando aqueles que vão um dia suceder neste púlpito, se for da tua vontade. Trabalha, Senhor, o coração de cada um, abençoa a nossa igreja, fortalece, dá-nos, Senhor, a tua porção dia após dia. É isso que clamamos na tua dependência, em teu santo nome. Amém.